Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bem? É um prazer muito grande começarmos o programa Lições da Bíblia, um especial da semana. Eu sou Edson Rosa e estamos juntos aqui com dois colegas pastores, o pastor Leidivan Rosa, que é o apresentador do programa Lugar de Paz. Como é que está, pastor? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, pastor. Um prazer estar de volta aqui.
E também é o pastor de todos os funcionários, servidores aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Também estamos aqui com o pastor Frederico Branco. Como é que está, pastor Fred?
Tudo bem, pastor Edson. Tudo bem, pastor Leidivan.
Tudo bem.
É um prazer estar aqui novamente, participar do Lições da Bíblia. Um abraço aí para o ouvinte que nos acompanha assiduamente.
Perfeito. O pastor Fred é um especialista em responder aí questões, porque ele trabalha num setor aqui da Novo Tempo que temos o maior carinho, que é a nossa escola bíblica. São milhares de pessoas que estão inscritos e participam, e o pastor Fred e mais outros colegas atendem as pessoas, né, pastor?
Exatamente. E se alguém tem algum interesse de estudar a Bíblia, pode acessar o site www.biblia.com.br. E ali ela pode encontrar todos os cursos bíblicos que são oferecidos aqui pela Novo Tempo.
Que bom. Muito obrigado, pastor, pela disposição. Estamos juntos aqui no programa Lições da Bíblia, esse especial da semana.
Prazer.
Você sabe, o material que nós estamos estudando, que é o profeta Jeremias, até o final deste ano, vamos estar estudando cada semana um tema da vida, da história desse personagem tão importante na Palavra de Deus. Você pode encontrar este material, o conteúdo, no site cpb.com.br, e ali você tem o material à sua disposição. Você também pode participar do programa Lições da Bíblia ao vivo. Você vai no site encontreumaigreja.com.br e aí você fala: o pastor Edson me convidou para participar aqui do programa Lições da Bíblia. É a escola sabatina. E aí, então, você vai participar de um pequeno grupo, vai estudar a Bíblia, conforme nós estamos estudando aqui, e aí as pessoas vão conversando, vão falando, debatendo e crescendo na palavra de Deus. É um prazer muito grande estar com você, e vamos iniciar o estudo propriamente dito com uma oração. Pastor Fred, por gentileza, nos dirige em oração.
Eterno Deus, Pai de amor, nós queremos te agradecer o privilégio de podermos abrir a tua palavra. A tua palavra, ela tem poder. A tua palavra revela o teu plano de amor para a nossa vida. E neste momento pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua vontade e que possamos, Pai, viver de acordo com tal vontade. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que nos acompanha, abençoa-nos com o poder da tua palavra, com a tua presença, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Nós queremos agradecer o Renan, que é o produtor do nosso programa, e também hoje estamos aqui com o Felipe, que está na nossa técnica. O tema de hoje fala sobre a crise interna e externa, a gente poder entender um pouco a situação, contextualizar um pouco a respeito deste livro tão importante. A condição, desde a queda do homem, sempre esteve envolvida com crise, não? A gente vê toda a história da humanidade, a gente vê os homens aí em crise, envolvidos em graves situações. Normalmente a gente não pode esquecer jamais da batalha que existe do mal contra o bem, que começou lá no Éden, aqui nesta terra, e aí estamos até hoje. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado, mas ele volta para pôr o ponto final no pecado. Bem, um resumo bem rápido aqui sobre esta batalha. Mas estamos em crise, sempre em crise. A Bíblia demonstra várias histórias apresentando, com pano de fundo, sempre uma crise de relacionamento para com Deus, relacionamento com o povo. E então a gente vai analisar um pouco esta questão. Quando nós olhamos isto, como é que nós podemos contextualizar dentro da história do profeta Jeremias?
Bem, a palavra de Deus, ela nos apresenta histórias, registros históricos, fatos que ocorreram, para que por intermédio desses episódios nós possamos aprender, extrair lições espirituais, Algumas coisas que aconteceram no passado parecem que se repetem com muita exatidão, em certo sentido, no nosso tempo. Então, o senhor falou sobre crise.
Uhum.
O pano de fundo aqui do contexto do livro de Jeremias é uma crise. É a crise do pecado. E essa é a crise do ser humano, né? O pecado gera morte. O resultado do pecado é a morte. A pior crise é aquela quando a pessoa ela não tem consciência de que realmente está passando por uma crise. Ela tem um problema, ela tem uma dificuldade ou tem um pecado, mas ela, para ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa justa, e para ela não percebe nenhuma crise. Era mais ou menos isto o que estava acontecendo com o povo de Israel e Judá. Era uma crise interna entre os próprios habitantes, e também havia uma crise externa, mas a pior crise era aquela crise interna e que as pessoas nem sempre admitiam ou reconheciam que existia essa crise.
Crise espiritual, né? A gente tem que deixar, né? Porque existe crise econômica, nós estamos passando no nosso país agora, infelizmente, né? Então aqui é uma crise interna, é crise espiritual. E a crise externa seria a crise política, que seria a consequência dessa crise interna. Mas qual era o pano de fundo? O que estava acontecendo isso? O que acontecia realmente na história? Quando o povo de Deus ele saiu e deixou o Egito, passou 40 anos no deserto e por fim entrou em Canaã, era da intenção de Deus que esse povo não fizesse nenhuma aliança com povos pagãos. Infelizmente, eles não atentaram para essa ordem de Deus e fizeram uma aliança com um povo chamado Gibeonita. Já que fizeram essa aliança com eles, não podiam destruí-los, colocaram as mulheres dele para tomar conta das crianças. Essas mulheres ensinaram os filhos de Israel, as criancinhas, a respeito da idolatria. Então a Bíblia diz que quando passou aquela geração de Josué, que eles morreram, subiu uma outra geração que não conhecia Deus.
Foram educados
pelas mulheres dos gibeonitas, como amas, como babás, e aí não conheciam a Deus. Então esse é um pano de fundo de uma nação que não conhecia a Deus porque se voltou para a idolatria, para buscar outros deuses. E aí nós temos a culminação deste efeito, a consequência dessa idolatria na época de Jeremias.
A gente vê na história do povo de Israel, não? Reis que foram introduzidos, os reis, depois os juízes vieram os reis, não? Como Saul, Davi, Salomão, né? Que seguiam as orientações de Deus até certo ponto. Davi, um homem que criou uma situação tremenda, não é? Permitiu ou fez com que o esposo de uma mulher fosse morto. Salomão pediu sempre a sabedoria divina, mas também desviou-se pelos caminhos, mas depois retornou. Enfim, a gente vê aí a liderança do povo de Israel nessa situação. Mas após a morte de Salomão, aí por volta de 931 antes de Cristo, a nação então se dividiu em dois reinos, né? O reino de Israel no norte e Judá no sul. E então aí nós tínhamos aqui agora mais uma situação, né? Do próprio povo, que devia ser um só, agora dividido. E por esta divisão, aí mais ainda um complicador, não? Porque quem estava em um dos lados, né, que não queria que o povo fosse para Jerusalém, porque poderia perder a influência, o medo de perder a influência sobre Israel. Então começou, vamos fazer o nosso culto aqui, não precisamos mais em Jerusalém, não.
Um culto paralelo.
Um culto paralelo. Não... Aí começa já a ter divisões, não?
Politicamente ali, o que estava acontecendo é que já Salomão havia aumentado os impostos, os encargos sobre a população. E Jeroboão estava para ser coroado rei. Então, nesta ocasião, foi contestado, né? Até mesmo as finanças, a maneira de se gastar. E, de fato, o que aconteceu foi pedido ali 3 dias E Jeroboão, ele rejeitou o conselho dos homens mais sábios, mais antigos da época de seu pai Salomão, e foi tomou conselhos com os mais jovens, com aqueles que haviam crescido com ele. E o final da história é que ele decidiu realmente aumentar ainda mais os tributos. Então o povo já era um povo oprimido, o salário do povo era atrasado, era um povo pobre, enquanto o rei e as pessoas da casa do rei viviam uma vida de regalia. Então isso foi uma causa que culminou com a divisão do reino. Então Roboão, ele foi para o norte.
Jeroboão foi para o norte
com as 10 tribos, e Roboão ficou em Jerusalém com Benjamim e Judá. Então aí, por causa disso, ocorreu a divisão do reino que era unificado. Obrigado pela correção.
Desse contexto, sim, pastor.
É o detalhe. Então, Jeroboão, levando as 10 tribos para o norte, como o senhor falou, ele temia que o povo viesse, então, para adorar Jerusalém e fosse, de alguma forma, influenciado lá, não é?
E perdesse a influência política, liderança, essas coisas todas.
Então, né? A ideia dele, construiu dois bezerros de ouro, né? E colocou de forma estratégica lá, e para que o povo não precisasse ir a Jerusalém. Então aí o paganismo ainda disse: esse aqui é o Deus que tirou vocês da terra do Egito.
Esqueceu da mão poderosa de Deus.
Né? Então institui a idolatria, né? Um governante, um líder que deveria ser um líder espiritual, ele institui a idolatria no povo, e isso perdurou durante muitos, muitos anos.
É interessante a gente ver esse contexto. A gente vai vendo a história sendo montada, não? A gente vai lendo o livro, a gente vai podendo compreender um pouco mais exatamente a importância de não se esquecer
de Deus.
Deus.
E pastor, é assim incrível, a gente chega a pensar como é que o povo pode ter chegado até este ponto. Neste contexto, a Bíblia diz assim, aqui no livro de 1 Reis, capítulo 12, verso 28 a 30. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, como mencionou o pastor Leidivan. Pôs um em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro.
Então, quando o que falta de conhecimento, né? Mas quem estava conduzindo esse povo, né? É interessante a gente analisar um pouco esse aspecto. Quem que estava conduzindo, quem que construiu esses bezerros, quem estava induzindo o povo a adorar esses ídolos, né? Era a própria liderança, que tinha se afastado de Deus.
O próprio rei.
Né? E o profeta é chamado exatamente para chamar a atenção disso tudo, do caminho que estavam seguindo, né? Do distanciamento da palavra de Deus, do distanciamento da influência divina. Não?
E aqui vale a pena destacar também que Deus conhece o fim desde o princípio. Nós não conhecemos. Então, se nós lermos, por exemplo, as advertências que foram dadas lá no livro de Deuteronômio, as bênçãos decorrentes da obediência, né? As bênçãos em decorrência da fidelidade, Deus os abençoaria, Deus os tornaria prósperos e assim por diante. Mas também temos lá a advertência: se o povo fosse infiel, se o povo caísse na idolatria, Deus iria permitir que viesse um tempo de seca, Deus permitiria que os inimigos os perturbassem, e por fim, permitiria que eles fossem levados cativos. Então, não que isso fosse a intenção de Deus. Todas estas intervenções de Deus eram intervenções para poder, inclusive, salvar o povo de Israel, né? Mas na sua bondade, no seu amor, Deus sempre com antecipação, ele sempre trouxe palavras de advertência. E aqui nesta ocasião, nesse cenário de crise, não foi diferente. De uma forma amorosa, bondosa, Deus enviou os seus servos, os profetas, para advertir, para fazer com que as pessoas abandonassem os seus caminhos maus, seus pensamentos iníquos, e se voltassem para o Senhor em arrependimento. Então, nós temos aqui o relato do profeta do livro de Jeremias, que é justamente isso que ele fez, né?
O que a gente pode tirar desta história relatada na Bíblia para nossos dias hoje, para nossa condição hoje. Porque a gente só olhar a história lá atrás e não tirar lições para a nossa vida, fica só na história, né? Mas como nós podemos, através deste exemplo, dessa situação deles, alterar, mudar a nossa trajetória hoje?
Pastor, assim, Deus atuou na vida do povo de forma muito visível, né? Então, quando precisava de água, saía água da rocha. Então, quando precisava atravessar um mar vermelho, o mar abria, o povo ia. Quando precisava de comida, vinha. Quando precisava de livramento, Deus livrava de forma espetacular, sobrenatural, né? Então, isso era muito visível, né? Então, não era a intenção de Deus que o povo esquecesse essas coisas, que eram marcos, né? Eram sinais. Por isso ele diz lá no livro de Isaías: lembrai-vos das coisas passadas, porque eu sou Deus da eternidade, não há outro Deus. Então, um grande perigo nosso, pastor, é nós esquecermos o que Deus já fez na nossa vida, né? Quem foi Deus? Como é que ele me encontrou? Como é que ele encontrou a minha família? Como é que ele me abençoou? Como é que ele me libertou? Como é que ele cuidou de mim? Como é que ele curou? Então, o que Deus fez na minha vida? Então, essas coisas são marcos, são sinais que eu tenho de carregar sempre na minha mente para eu ter a certeza de que vale a pena seguir esse Deus por amor. Ele faz isso porque me ama, ele cuida de mim, né? Então, se eu tiver isso sempre em mente, no meu coração, dificilmente eu vou esquecer de Deus e vou buscar outras soluções a não ser Deus. Porque a grande questão do ser humano é essa, né? É buscar outras soluções a não ser Deus. É confiar em outros recursos além dos recursos de Deus. Aqui está o bezerro de ouro que tirou vocês da terra do Egito, né? E a gente não pode fazer isso hoje com os...
confiar em outras coisas, não sei.
Outras coisas, outros bezerros modernos, outros recursos, posições, seja lá o que for.
Às vezes um emprego, né? Às vezes uma situação na vida, você coloca em primeiro lugar em vez do lugar de Deus. É isso mesmo, pastor Fred?
Eu tenho aqui um comentário e eu achei muito apropriado. Diz assim: é difícil se desvincular da própria cultura e do ambiente e olhar para si mesmo objetivamente. Porque estas palavras proféticas aqui, elas podem ser aplicadas à minha vida. Mas será que eu consigo enxergar a situação na qual eu me encontro, no contexto em que eu me encontro? Consigo eu perceber o quanto eu sou influenciado pela cultura e o quanto aquilo que é considerado normal para todo mundo de repente não se harmoniza com a vontade de Deus? Por isso que é importante nós estudarmos a palavra, porque a palavra, ela confronta a nossa vida, ela confronta os nossos pensamentos, ela confronta as nossas atitudes e nos revela a nossa condição. Por isso a importância, eu destaco aqui, de nós estarmos atentos para a palavra profética. A palavra de Jeremias era a palavra de Deus, era a palavra profética para o povo. Exato. Existiram aqueles que ouviram, mas infelizmente a maioria não quis ouvir. Quis ouvir ou quis acreditar naquilo que lhes era mais conveniente. E a gente tem aqui este exemplo de que nós não podemos acreditar naquilo que é mais conveniente. Precisamos, de fato, acreditar.
Que a maioria, né, está falando.
A gente precisa realmente se atentar para o que diz a palavra de Deus.
E aí, como é que eu faço para crescer mais na palavra de Deus? Um dos aspectos, já vou dizer, já o pastor Lidivan faz todos os dias, que é o programa... sobre oração. Então, buscar a Deus em oração, né, pastor Leidrão?
Sim, com certeza.
Eu acho que isso é uma, não só ficar pedindo, mas agradecer a Deus e pedir orientação. Às vezes você não tem um problema grande para você resolver, mas você pede iluminação de Deus para estudar a palavra, não é? Sim. E o outro aspecto da escola bíblica, não, pastor?
É estudar
Fred.
A Bíblia, não
é? É você se aprofundar, né? Você conhecer mais da palavra de Deus. Então, com esses dois aspectos, oração e estudo da palavra, certamente o meu caminho, a minha trajetória vai ser diferente.
Com certeza, porque quando você abre a Bíblia com um coração sincero, em oração, o Espírito Santo vai lhe comunicar a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela está em contato com a palavra de Deus, Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Essa palavra ela tem o poder de edificar. Ela tem o poder de regenerar,
transformar
vidas.
Um caráter criminoso, um caráter deturpado, de mentira, de falsidade, ele pode ser transformado. Né?
E mediante a leitura dessas histórias que estamos abordando aqui, nós podemos aprender por exemplo e pelo contraste. Então podemos aprender muito através dessas histórias bíblicas e extrair lições espirituais. Olha, eu não devo repetir o mesmo erro que foi cometido por esses reis.
Exatamente.
Ah, eu posso sim repetir as atitudes de Daniel, que foi um homem de oração, dependeu de Deus, confiou em Deus, foi um homem fiel até o último dia de sua vida. Então, nós podemos aprender bastante por meio desses contrastes.
É interessante que outros reis, a gente, exatamente por esse contraste, a gente pode ver na história bíblica a narrativa de outros reis também, que reinados de reis de Judá, por exemplo, que também tiveram algumas coisas interessantes, como crônicas, aí estão vários trechos, e segundo reis também, como rei como Manassés, Amon, Joaquim, Zedequias, são exemplos de reis, não, que fizeram o que era mal diante de Deus. Então, ao a gente estudar a Bíblia, olhar a história do passado, a história que já aconteceu, esse contraste, né? A gente vê, poxa, eles fizeram isso não é bom, isso daqui é contra a vontade de Deus. Então, a nossa atitude hoje, ou seja, eu tenho que olhar, são lições da Bíblia, né? O nome do nosso programa. Sim. É você olhar para tirar lições para a sua vida hoje, para a sua conduta hoje.
E é interessante, pastor, que alguns desses reis aí, outros reis que fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, esses reis tiveram um reinado de 20, 30, às vezes 40 anos, maus reinados, fazendo o que era mal diante dos olhos. Então, como é que Deus, às vezes eu pergunto como é que Deus permitiu isso, mas a gente tem que lembrar que não, nunca foi da vontade de Deus que o seu povo fosse governado por uma monarquia ou por um rei. Ele era o governante.
É.
Ele deveria ser o rei.
Essa era a ideia.
Sempre, né? Centrado nele. Então, essa foi uma ideia que os israelitas buscaram para poder copiar outras nações e sofreram como nação essas consequências. Mas nunca foi da vontade de Deus. Jamais que o seu povo o deixasse para ter outra liderança a não ser ele. Então, eu volto a repetir aquilo que eu mencionei aqui. Não podemos buscar outra solução a não ser a solução em Deus, né? A orientação de Deus, a paz de Deus, é tudo que a gente precisa. E se a gente buscar, a gente encontra.
Perfeito. Avançando um pouquinho mais, a gente vê que de dois males, vamos chamar assim, não é? Deus havia feito promessas à nação. Nós podemos encontrar esses textos em Jeremias capítulo 2, do verso 21 até o verso 28. A gente vai destacando aqui alguns versos. Por exemplo, do verso 2 e o verso 3, nós temos ali a promessa de Deus iria tornaria ou daria as primícias ao povo, as melhores coisas, e faria, daria o mal aos inimigos. Ou seja, Deus protegeria, daria o melhor para o povo e iria protegê-los dos inimigos.
Sabe que isso me faz lembrar? É do chamado de Abraão. Você se recorda? Deus disse assim para Abraão: "Sê tu uma bênção, farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem." Então aqui Deus estava fazendo valer a sua aliança, o seu pacto com o seu povo, né, para que por meio do seu povo viesse o Messias. Então era uma promessa de bênção, né, e promessa de proteção.
Exato. Então a gente tem, isso serve para nós hoje também. Né? Seguimos seus ensinamentos, temos a bênção, temos a proteção. Se não seguimos, vamos colher os resultados. O outro aspecto também sobre os sacerdotes, né? Como é que estavam vivendo? Aí destacamos o verso 8 de Jeremias capítulo 2. Os sacerdotes não mais conversavam com Deus, vamos dizer assim.
Onde está o Senhor?
Estavam se rebelando, não é? Falavam em nome de Baal, e aí está um grande problema, né?
E os que tratavam da lei não o conheciam, não conheciam Deus da lei.
E aí a gente precisa conhecer esse Deus que nos alimenta e nos sustenta. No verso 23 e 24, nós vemos ali que o povo estava correndo, estavam contaminados, né, por esta influência dos líderes, e não estavam procurando o verdadeiro Deus. Estavam indo atrás de ídolos, né? Então aí as consequências, abandonando assim a fonte de águas vivas e, consequentemente, estavam cavando, não é? Tentando beber de água estragada, de água contaminada. Estavam deixando o verdadeiro Deus e indo atrás de ídolos, indo atrás de histórias e não do verdadeiro Deus. Agora, uma ameaça de Babilônia era real também. Não? Então, Jeremias 27, verso 6, diz assim: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Bem, isso aqui era uma palavra dura de Jeremias, não?
Aí já partimos para a crise externa, né? Porque já, a primeira crise interna era a condição espiritual do povo que havia abandonado Deus. Como consequência...
Perfeito, perfeito. A crise interna era toda essa... distanciamento de Deus, e a crise externa agora, então, com os inimigos que cercavam, não? Ou líderes religiosos, líderes de grandes nações, como o caso aqui de Babilônia. E Jeremias, então, determina, fala através, inspirado por Deus, essa advertência ao povo.
E a mensagem de Jeremias é: vocês devem ser submissos ao rei da Babilônia. Não fazer resistência ao rei da Babilônia. E o problema de Judá é que eles foram buscar ajuda com o Egito, esperavam que através dessa aliança com o Egito pudessem vencer a Babilônia. E Jeremias foi enviado ali repetidas vezes advertindo para que não oferecessem qualquer tipo de resistência ao rei da Babilônia. Infelizmente, surgiam falsos profetas dizendo: o Senhor vai nos libertar, aqui é a casa do teu reino, aqui é o templo do nosso Deus. E o profeta verdadeiro indo lá: sejam submissos, submetam ao rei da Babilônia. A Bíblia aqui chama, né? Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Então ele foi um instrumento de Deus, de punição ao povo de Deus por conta da idolatria, porque se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas Deus, em todo esse cenário, ele não abandonou o seu povo, ele trazia mensagens de conforto, de esperança e de renovação por intermédio do profeta.
Era uma repreensão do povo para corrigir a rota, não é?
Exatamente.
Deus sempre tem o objetivo de salvar o povo. Então, estava permitindo isto exatamente para salvá-los da perdição eterna. Essa era a condição. Então, por isso, como você, pai ou mãe, você às vezes repreende, chama a atenção do seu filho, porque você quer o melhor para ele. E é isso, exatamente isso que estava acontecendo.
Pastor, isto estava acordado na aliança. De acordo com o pastor falou lá em Deuteronômios, lá 28, 29, então isso falou assim: se você me obedecer, eu vou trazer bênção, paz, prosperidade. Se não me obedecer, não vai haver chuva, as vacas vão ser estéreis e assim por diante, e eu vou trazer outras nações sobre vocês, que vão escravizar vocês, os seus filhos vão ser escravos e assim por diante. Então, a questão de Babilônia aqui não foi uma solução assim de última hora que Deus deu um estalo, não. Uhum. Isso aqui estava de acordo com o conserto que ele havia feito com o seu povo, e o seu povo havia aceitado esse acordo, esse conserto, e essa aliança. Então isso aqui fazia parte do projeto, infelizmente...
De correção,
para poder salvar.
Agora, Judá não estava, Judá estava focado, não, eu vou fazer aliança com o Egito, não é? E estaria indo contra a vontade de Deus, não é?
É porque não era para resistir à Babilônia, era para aceitar o cativeiro, né? Uhum.
E aí quando houve a batalha do Egito com a Babilônia, o Egito caiu, Israel também sucumbiu. Aliás, Judá, né? Sucumbiu.
Agora, quando a gente vai para fechar aí, temos mais, já não temos mais tempo nenhum, nosso tempo voou aqui no programa, mas as suas considerações finais, pastor, para a gente poder dar um fechamento na lição.
Pastor, confiança em Deus, dependência em Deus, ele é a única solução para os problemas da nossa vida. A gente não precisa recorrer a mais nada, a mais ninguém.
Buscar a presença de Deus e seguir as suas orientações.
Perfeito.
Obrigado, pastor Lidivan, pelas suas ponderações aqui, nos ajudando no estudo da palavra de Deus. Pastor Fred.
Também buscai ao Senhor de todo o seu coração, diz a palavra, e nós o acharemos, nós o encontraremos. Esse é tempo de buscar o Senhor, de guardar a sua palavra no nosso coração.
É interessante que quando a gente sabe que está numa crise, é uma coisa ruim, mas quando se está numa crise e não tem consciência dela, ainda é bem pior, não? Então, se você estiver passando por uma crise, tenha consciência, busque a Deus. Deus vai lhe dar, vai abrir a sua mente, vai lhe ajudar a você corrigir a rota porque Ele quer, acima de qualquer coisa, de situação, Ele quer você por toda a eternidade. Sim. Coloque sua vida em Cristo e Ele certamente irá conduzi-lo e vai preparar para viver com Ele por toda a eternidade. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, programa Lições da Bíblia. Tchau.
Você ouviu Lições da Bíblia.